A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, seu programa semanal sobre o Carnaval de São Paulo, indo ao ar originalmente nesta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Abraço para você que nos ouve pela Rádio Arquibancada, pelo radioarquibancada.com.br ou pelos aplicativos de rádio, e a você também que nos ouve na versão podcast, basta sempre procurar por Arquibancada SP no seu agregador de podcast favorito. A gente vai seguir a nossa série nessa semana falando com personagens importantes do Carnaval, trazendo aqui um grande entrevistado. A gente teve nas duas semanas anteriores o Jorge Freitas da Mancha Verde, o Rodrigo Miners, jovem carnavalesco da Barroca Zona Sul, do Barroca Zona Sul, e agora a gente traz outro grande convidado, que é o Flávio Campello, carnavalesco que estreia agora na Tom Maior, carnavalesco que já foi campeão do Carnaval de São Paulo. E esse é um programa que a gente já devia ter feito há muitos meses atrás, né? Mas por coisas da vida, acabou que não deu certo. Mas que bom, fico muito feliz em te ver bem, em poder falar com você, em saber que você está firme, forte e pronto para trabalhar em mais um Carnaval, Campello. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Miguel, Rômulo, galera da Rádio Arquibancada. A Rádio Arquibancada é a minha amiga de cabeceira. Eu crio meus projetos ouvindo a Rádio Arquibancada. Inclusive, enquanto eu estava aguardando vocês aqui, eu estava justamente ouvindo um pouco da Rádio Arquibancada, que eu estou na minha mesa de trabalho, e ela é quase a minha companheira. E agradeço todo o carinho. E, infelizmente, como você falou, Miguel, a gente tinha marcado já anteriormente, mas os incidentes que a vida nos proporciona, né, infelizmente, me impossibilitaram de fazer parte de uma outra entrevista que a gente tinha marcado. Mas, graças a Deus, agora, tudo superado. Vamos lá. Vamos caminhando, né? E, se Deus quiser, em breve, um mundo novo, todo mundo vacinado, todo mundo pronto para voltar com a vida ao normal, né? Que é o que eu acho que todo mundo tá esperando, todo mundo está almejando, com certeza.
Com certeza. A entrevista que a gente quer fazer com você é na quadra da Tom Maior, ou então lá no sambódromo do AMB, num dia de ensaio.
Com certeza. Com certeza. Mas isso ainda teremos oportunidades, com certeza. Em breve aí estaremos todo mundo juntos, se Deus quiser. Eu acho que esse é o desejo de todos nós sambistas, né? Estarmos dentro do nosso terreiro, visitando amigos de terreiros de outras escolas. E eu acredito que em breve nós estaremos aí todos juntos. Está sempre presente nas minhas orações, para que a gente possa, se Deus quiser, voltar, né, a agregar esse sentimento que sempre nos proporciona felicidade, alegria, que é estar numa quadra de escola de samba, ouvindo sambas com nossos amigos, uma bateria que há muito tempo a gente não ouve, e pela primeira vez, né, eu acho que a gente está tanto tempo assim sem entrar dentro de uma quadra de escola de samba. E logo, logo estaremos aí, se Deus quiser, tenho fé em Deus.
Com certeza, todos nós. Aguardamos muito por esse momento, mas a gente respeita esse período, respeita esse tempo, sabe que logo as coisas vão melhorar.
Romulo
Com certeza. Romulo Tese está conosco também, ele que faz parte aí do Setor 1, do Cobre Carnaval pela Band, uma das grandes referências do jornalismo de carnaval aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, a casa já é sua, mas seja bem-vindo, Romulo.
Olá, Miguel, boa noite, Campello. Primeiro eu queria agradecer o convite. A Rádio Arquibancada é minha casa, eu adoro a Rádio Arquibancada. Há muito tempo, antes de começar a cobrir carnaval, durante todo o ano, eu falava isso muito para o Anderson Baltar, que era minha companheira, era uma coisa que me ajudava, inclusive, a diminuir o banzo, né, pelo carnaval, né, e especial do Rio de Janeiro, que na época que era o que eu mais vivia, né, e muito feliz, cara, de tá participando dessa entrevista com o Campelo, que é um artista que eu já entrevistei na Avenida, né, algumas vezes, cobrindo carnaval, mas é aquela entrevista normalmente de Avenida, que é feita rapidamente, naquela agitação da concentração, e agora eu tô tendo a chance... Exatamente, é tudo ali na base da emoção, né? E eu tô tendo a chance de falar agora, e já tô aqui com várias perguntas, várias questões. Aliás, o Campelo queria até confirmar uma coisa, o Campelo, que acho que é meu conterrâneo de região no Rio de Janeiro. Você é de Ramos, né?
Isso, na verdade eu nasci no bairro de Vila Isabel, mas basicamente eu cresci ali naquela região da Leopoldina, né? Na região de Ramos, na região de Bom Sucesso, Penha. É, eu cresci nessa região, que é uma região que eu tenho muito carinho, inclusive o meu berço do carnaval foi ali na Imperatriz Leopoldinense.
Isso. É, eu sou da Penha, enfim, eu digo que a primeira escola de quase todo mundo naquela região lá é a Imperatriz, né?
Porque com certeza.
Ela é a única, né, ali. Então, feliz também, eu descobri isso por acaso esses dias, né? E é legal, né, saber que tem alguém que é próximo de mim, mesmo sem eu saber, né?
Verdade. Muito somos legal. Conterrâneos de bairro, praticamente.
Exatamente.
De região, vamos dizer assim, região, né?
Leopoldina. Exatamente. É, ali é tudo mais ou menos a mesma coisa, né?
A mesma coisa, eu também acho. Tanto que você dá dois passos em Ramos, você chega em Olaria, dá mais dois passos, você está na Penha. É, dá mais quatro passos para trás, você está em Bom Sucesso. Então, é uma região que basicamente é cercada de pequenos passos e você entra num bairro, sai do outro e você nem percebe, né? Então a região da Leopoldina tem essa magia.
É verdade.
Não à toa que a bandeira da Imperatriz Leopoldinense tem as 11 estrelas juntando todos esses bairros numa coisa só, né?
Sim, se eu não me engano, de Vigário Geral até Bom Sucesso, né? Se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. Uma vez, Antônio Carbonelli, que era uma figura incrível na Imperatriz, fez parte de comissão de carnaval da escola nos idos de 60, de 60, de 70, o Antônio Carbonelli. Uma vez ele me falou isso e eu fiquei pegando aquele mapinha da estação de trem, né, contando, e justamente dava as 11 estações da Leopoldina. Incrível, né? Uma escola que abraçava, né, uma área da Leopoldina tão grandiosamente e respeitosamente, porque ela sempre se honrou disso, né? A Imperatriz Leopoldinense.
Exato. Exatamente o que você falou. É a pega ali de Vigário, né? Parada de Lucas, por ali. E se a gente for pegando, vai até Bom Sucesso, né?
Se eu não me engano, é Bom Sucesso ou Manguinhos, eu não lembro exatamente. Eu sei que é uma ou outra.
Manguinhos.
Acho que é Manguinhos. A última, Manguinhos.
É Manguinhos mesmo, isso mesmo. Eu sou carioca, moro há 11 anos em São Paulo e algumas coisas eu já esqueço.
Mais uma coisa em comum. Eu também estou mais ou menos há 11, 12 anos em São Paulo. Então.
Tá vendo? Valeu, mais coincidências.
Mais coincidência, é verdade.
Então vamos aproveitar, já que o Rômulo puxou, levantou essa bola, falar do seu começo lá na Imperatriz, como é que foi você... a gente pode te chamar de pupilo da Rosa Magalhães, porque você trabalhou muito tempo com ela, aprendeu, para mim, com a maior de todas, com a professora, então, pô, só esse aprendizado já vale a pena... Conta desse começo, como é que você foi para a Imperatriz, como é que foi essa experiência lá?
Eu desfilo na Imperatriz desde pequeno, antes de Rosa Magalhães, né? A minha primeira experiência com o carnaval foi no carnaval de 1982, que em 82 eu tive o prazer de entrar no barracão da Imperatriz Leopoldinense. Eu era pequeno, tinha acho que uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E o enredo da Imperatriz naquele ano era Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, que era um enredo de Arlindo Rodrigues. e falava de Gonçalves Dias, e era um enredo que hoje eu vejo que tinha um teor histórico muito grande, né? Na época, para mim, aquilo tudo ali era carnaval, eu não tinha ideia do que era um tema, do que era o enredo, eu mal conhecia Gonçalves Dias. Então, você com 5 ou 6 anos, quando entra num barracão, você se depara com uma grandiosidade que, para uma criança de 5 ou 6 anos, encanta, fascina, né? E vendo o desfile hoje pelo YouTube, a gente percebe que, na verdade, não tinha nada de tão grandioso. Mas para uma criança de 5 ou 6 anos, aquilo ali era uma loucura, né? Eu lembro de um carro, que esse carro me marcou demais, que foi o carro do Sarau, que me dava até medo, né? Aquele medo de criança, porque era uma alegoria que representava um escritório, uma sala, não lembro, de Gonçalves Dias, e tinham muitos manequins nessa alegoria. E os manequins todos devidamente vestidos, trajados, maquiados, com peruca, pareciam que eles iam ganhar vida a qualquer momento. E, então, a minha primeira experiência no barracão foi nesse ano, porque pelo fato do meu pai ser sobrinho do Armindo Rodrigues, eu sobrinho neto, a gente tinha uma relação muito boa com a Imperatriz nesse período, né? Meus pais acompanharam o Armindo na época que ele fez o Carnaval da Mocidade Independente Padre Miguel 79 ali, e depois foram para a Imperatriz, depois acompanharam o Arlindo em 84 no Salgueiro, depois voltaram com o Arlindo para a Imperatriz em 87. Então, mas eles nunca deixaram a Imperatriz, porque a minha mãe, ela já era Imperatriz Leopoldinense, porque ela nasceu ali naquela região ali do Cacique de Ramos e tal, ela nasceu numa rua que hoje não existe mais, por causa daquelas obras que eles fizeram de BRT e tal, uma rua que não existe mais, era uma rua sem saída, e era muito próxima da Imperatriz ali. Então, ela era Imperatriz doente, a minha mãe, né? E quando ela conheceu meu pai e tal, acabou que meu pai, por ter um envolvimento com o carnaval, já por conta desse meu tio, que era carnavalesco, eles acabaram adentrando essa atmosfera, esse universo do carnaval. E eu, em 1986, eu tinha uns 8, 9 anos, eu desfilei pela primeira vez na minha vida, que não era o enredo do Arlindo Rodrigues, mas eu desfilei na Imperatriz, que era um jeito para... Como é que é? Era um jeito para não botar defeito. Que era uma homenagem a Darcy Ribeiro, né? Leonel Brizola. Era uma homenagem assim meio louca que eles fizeram, inclusive uma alegoria que representava o CIEP, e eu lembro de ter desfilado nessa alegoria, com o uniforme do CIEP e tal. Então, aquele carnaval de 86 ali foi meu início, foi quando eu comecei a desfilar no carnaval, e eu já tinha uma paixão grande pelo espetáculo, porque eu conheci primeiramente os bastidores. Então, eu acho que hoje, se eu vivo dos bastidores do carnaval, é por conta disso, por ter entrado pela primeira vez num barracão, né, onde é o bastidor do carnaval. Então, eu acredito que aí seja a grande influência, a grande essência para que hoje eu me tornasse carnavalesco, né, para que hoje eu fosse carnavalesco como eu sou.
E como é que foi com a Rosa, esse início, essa experiência?
A Rosa chegou na Imperatriz em 92. Né? Minha mãe, ela tinha uma ala na Imperatriz e ela ajudava também outras pessoas a fazer fantasia. E era uma época que as pessoas faziam fantasia em casa. Né? Os chefes de alas pegavam uma ala na escola e eles tinham a responsabilidade de desenvolver a fantasia dentro de casa. Né? Então, eu cresci nesse meio, né? E eu lembro de a minha mãe, às vezes, antes dela ter ala, ela fazia fantasia, ajudava a fazer fantasia, confeccionar fantasia em casa, para poder ganhar uma fantasia, porque ela não queria pagar e tal, e isso tudo era dentro de casa. Então, ela colava os canudinhos, ela fazia não sei o quê, quando eu via, até eu estava ajudando. Porque a gente começava mais ou menos a fazer coisas de carnaval, né, quando calhava de bater mais ou menos as férias de final de ano nossa ali, né, criança e tal. E aí, nessas férias, eu comecei a ajudar minha mãe nesse processo todo. E aí a Rosa chegou na Imperatriz em 92, e eu já era um fã muito grande da Rosa desde 1990. Eu lembro daquele carnaval, né, que ela fez no Salgueiro, incrível, 1990, e depois 91, sobre a Rua Duvidor, e eu queria muito que a Rosa fosse para a Imperatriz, porque eu achava que aquele carnaval que a Rosa fazia remetia muito àquilo que o Arlindo deixou sabe? E a Imperatriz, ela tinha meio que se perdido ali, depois ela se encontrou mais ou menos com o Max, né, nos idos de 89 e 90, aí teve o consagradíssimo Viriato desenvolvendo o Carnaval de 91 ali, mas você percebia que a Imperatriz faltava reacender aquela chama da identidade que ela tinha, né? E aí a Rosa veio com isso, né? Ela trouxe numa bagagem todo o trabalho barroco que a gente conhece, principalmente ali na década de 90, que, na minha opinião, foi um grande marco na vida da Rosa, um grande marco na vida da Imperatriz, e foi onde, mais ou menos, eu comecei a conviver no barracão, a trabalhar ali, a princípio, sempre no final de ano, início de ano, era período de férias, para não atrapalhar, que uma das coisas que meus pais sempre disseram é para a gente não confundir as coisas, primeiro estudar, depois fazer o que a gente gosta, e aí foi assim, mais ou menos, que eu entrei nesse meio do carnaval. E fiquei trabalhando ali diretamente até 2004, por aí, porque em 2005 eu assinei um carnaval, que foi na Leão de Nova Iguaçu. Mas antes disso, em 1999, eu assinei um carnaval na Lins Imperial. Eu lembro de 97, 98 ali, mais ou menos, eu não lembro exatamente o ano, que eu fiz a Tupi de Brás de Pina, que era uma escola de samba ali também da região da Leopoldina. Eu fiz a Tupi antes dela parar, porque ela teve uma pausa, né? Depois ela voltou agora recentemente, mas eu lembro de ter feito, acho que o penúltimo carnaval da Tupi de Brás de Pina ali, antes dela enrolar a bandeira temporariamente. E aí depois eu fui trilhando caminhos, ajudando alguns carnavalescos, como em 98, com Guilherme Alexandre no Boi da Ilha. Aí em 99 eu assinei um carnaval na Lins, 2000 eu assinei alguns projetos, se eu não me engano foi o projeto Arrastão de Cascadura que eu assinei, mas eu não levei adiante porque foi um ano muito conturbado para mim. Eu lembro que 2001, também não lembro o que eu fiz, eu lembro que 2005 eu voltei a assinar carnaval na Leão de Nova Iguaçu e fiquei até 2008 mais ou menos ali, Leão, União do Parque Curicica, e até que eu cheguei em São Paulo em 2009. Que foi quando eu recebi o convite aqui da Mocidade Alegre e aceitei e vim para cá. E daqui eu não saí mais.
Legal. O Campelo, com licença, Miguel, já tomei a palavra aqui, né?
Não, é assim mesmo, bora lá.
É o seguinte, você está falando dessa sua vivência com a Imperatriz, né? Ah, e a Rosa seria sua grande influência dentro do carnaval como artista? Ou é, de repente, mais o Arlindo? O que te influenciou? Assim,
olha, a Rosa Magalhães, porque quando o Arlindo faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, a gente não sabe nada do que é da vida, né, mais ou menos. A gente sonha que eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro. Você estava naquela fase de descobrir profissões e você ainda não tinha percebido que ser carnavalesco também era uma profissão, né? Até então, eu não tinha isso formado na minha cabeça. E eu costumo dizer que a Rosa foi a grande referência, porque ela sempre foi a minha musa inspiradora, né? Eu sempre gostei muito do que a Rosa fazia, eu sempre gostei muito do que a Rosa defendia como tema, como enredo, aqueles temas bem com uma certa profundidade que a gente gostava muito, né? Quem poderia imaginar que existia uma expedição que trouxe camelos e perceberam que os camelos não eram para aquela região do Nordeste, e aí o jegue foi consagrado, ou seja, ela tinha uma magia, um poder de transformar histórias dentro da nossa história em enredo. E isso me fascinou bastante, porque eu lembro do próprio Carnaval de 94, né, antes do bicampeonato da escola, que ela fez aquele enredo da Catarina de Médici e tal, transformar a história dos indígenas que foram para a França fazer uma festa lá brasileira. É algo que, para a gente, que até então está acostumado com aqueles livros de história dentro da escola e tal, que não tinham esses capítulos, né, inseridos ali, era uma questão de idolatria quase, né? Eu idolatrava a Rosa Magalhães por essa... vamos dizer que com essa... Eu costumo dizer muito a palavra magia, porque eu acho que a magia está muito relacionada ao carnaval, né? E a Rosa, ela era uma grande mágica nesse assunto. Eu acho que até hoje ela tem o poder de transformar qualquer história num enredo imortalizado, como foi o próprio enredo da São Clemente em 2017, falando do Palácio de Versalhes, que até hoje eu não sei pronunciar aquele título de enredo. Então, você vê que era o enredo que tinha a cara da rosa, né? A São Clemente deixou a rosa ser a rosa ali, né? Então, você via também aquele enredo que ela fez do Fernando Pamplona, nada melhor do que a pessoa que aprendeu com o Fernando, que foi lançada pelo Fernando, homenagear o Fernando, né? Ali, na verdade, ela estava fazendo um ode de agradecimento ao Fernando Pamplona. Então, a rosa, ela sempre teve esse poder, né? Então, todas as escolas, quando lançam o enredo, eu sempre fico pensando assim, qual que a rosa vai falar, o que a rosa vai fazer. Esse enredo da Estácio de Sá desse ano sobre a pedra, eu achei a princípio aquela coisa meio fora do que a Rosa estava acostumada. Mas depois que eu li a sinopse, depois que eu vi mais ou menos o projeto, o desfile em si, você vê que ela tem esse poder de transformar qualquer coisa num carnaval incrível, né? Que o enredo pedra pode não ter convencido todo mundo, mas depois que ela apresentou a plástica ali do desfile e tal, eu gostei. Eu achei até que a Rosa conseguiu mais ou menos ali voltar a ser rosa. Você via aquelas alas ali que representavam as pedras preciosas e tal. Você via que tinha pinceladas daquilo que ela fazia na década de 90. Então, eu gosto muito da Rosa Magalhães e eu acredito que ela agora, voltando para a Imperatriz, né, que ela retornou para a Imperatriz, pode ser que ela se reencontre. Eu acho que para ela vai ser muito bom, assim como para a Imperatriz também. Tenho certeza disso.
E aí eu queria até te pedir para, de repente, falar mais um pouquinho desse reencontro dessas duas instituições, né? A Rosa com a Imperatriz, no momento que a escola lá... Você não precisa se alongar muito, fica à vontade, mas é um momento especial da escola, né? Com a morte do Luizinho Drummond, né? Uma série de mudanças que estão vindo na escola, a gente já escuta falar de uma certa modernização, né? Em algumas coisas, e tá lá a Rosa, que lembra os melhores momentos da Imperatriz, né? O que você achou desse... O que você está esperando desse reencontro? Hein?
É, a questão da partida do Luiz, né, do Luizinho, foi algo que deixou a família Gresilense meio que reflexiva, né? Porque a Imperatriz, ano passado, praticamente se empenhou de uma tal maneira para que o Luizinho voltasse à escola. Lembra quando ele anunciou no caso, o seu afastamento, né? Eu lembro que a escola ela fez várias ações ali a favor do retorno do Luiz e, de repente, esse ano perde o Luiz. Então, a escola meio que ficou sem saber o que vai ser, né? Com a perda do patrono da escola, do Luizinho. E aí, a semana passada, semana retrasada, não lembro, foi anunciada essa nova gestão da escola, né? O Marquinhos Drummond continuou como presidente e o Marquinhos já ocupou esse cargo, né? Quando o Luizinho, na década de 90, ali, entre 93 e 94, não lembro, ele se afastou, na verdade, toda a cúpula do Jogo de Bicho, né, se afastou do carnaval, o Marquinho ficou ali no comando da escola. Então, eu acho que o Marquinho, o Marcos Drummond ter anunciado que vai continuar na escola, já é uma conquista para todos os grisilenses, né, porque a Imperatriz sem a família Drummond, não sei como seria, né, eu acho que se perderia, assim como tantas outras aí se perderam com a perda dos seus patronos, né. Vamos dizer que dos seus patriarcas, né? Porque, na verdade, eles eram grandes patriarcas. Você tem o Monassa, você tem Castor de Andrade, tantas pessoas que se foram, que até hoje as escolas sentem meio falta disso. Então, essa questão da perpetuação da família Drummond ali, com a questão do Marquinho, da Simone, da família Drummond ali, vai ser, eu acho, que um ponto favorável para a nação brasileira. E a volta da Rosa Magalhães nessa fase, nesse processo todo, vai ajudar e muito. Porque, apesar da escola hoje ter muita gente jovem, com uma mentalidade jovem, que é o André Bonatti, a gente tem o Marquinho, que era da Estácio, depois ele fez também Portela, né, o Marquinhos, diretor de carnaval. Sim. Então, tem muita gente boa ali na Imperatriz, que eu acho que isso vai contribuir para essa, vamos dizer, modernização, né? Para essa coisa mais atualizada, né? Que a Imperatriz precisa dar mais ou menos uma atualizada. Eu acho que essas pessoas vão contribuir muito para isso. E com a grande mestra Rosa Magalhães de volta, que eu acho que a Imperatriz em Rota, você pode ver que ela se perdeu bastante, né? Mesmo os últimos carnavais da Imperatriz ali, da Rosa Magalhães, terem sido carnavais meio que, que não tenham convencido muito bem, né? Como Bacalhau, aí ela veio ali com João dos Marias, que de repente deu um boom, aí depois voltou naquele carnaval de 2009, que muita gente critica aquele carnaval do cinquentenário da escola. Então, eu acho que esse retorno da Rosa Magalhães para a Imperatriz, hoje fragilizada com a perda do Luizinho Drummond, isso vai ser muito bom. Eu estou muito confiante que a escola volte aí a ostentar aquele lugar no pódio que ela deixou lá nos anos 2000, né, no finalzinho, no início da década de 2000, que infelizmente ficou ali para trás. Eu acho que o último ano que a Imperatriz voltou foi com o Caí, né? Com o Caí Rodrigues?
Foi com o Caí.
Das campeãs. Foi com o Caí, né?
Sim.
Foi com o Caí. O Caí, eu acho que só ficou fora do desfile das campeãs um ou dois anos, não foi? Porque ele praticamente todos os anos...
Só 2017, que foi uma injustiça, inclusive.
Foi, também, também acho.
Xingou, mas... né?
Eu também acho. Que um carnaval belíssimo, por sinal, né?
Sim.
Muito
sim.
Bom aquele carnaval. Então, a Imperatriz é mais... Muito, muito. Até porque era um tema que todos nós levantamos bandeira, querendo ou não, nem voluntariamente. A gente levanta a bandeira sobre essa questão da causa indígena, né? E aquilo ali foi fantástico. Achei que foi uma sacada de mestre do Caí. E o Caí tem envolvimento muito forte ali com Parintins. Então, acho que aquele carnaval ali talvez seja até um carnaval inesquecível para ele, né?
Bom, para a gente finalizar esse assunto, porque esse assunto rende e a gente já vai entrar no tema tão maior, você é um familiar do Arlindo Rodrigues, né? E a Rosa tem ele como um dos grandes professores. E
sim,
circula ali a informação de que este seria o enredo da Imperatriz, apesar da Rosa já ter falado que ainda não está trabalhando, está esperando essa situação toda se normalizar. Ela ainda, pelo menos até a live que o Marquinhos Drummond concedeu aqui para a Rádio Arquibancada na semana passada, eles ainda não, na semana retrasada, eles ainda não tinham conversado e tal, mas circula que a informação de que o enredo da Imperatriz seria sobre Arlindo Rodrigues, né, que é seu tio-avô. Queria saber se você sabe de alguma coisa e também o que você pensa ter o Arlindo, o grande mestre do carnaval, um dos maiores carnavalescos da história, como enredo. Ter um familiar seu como enredo, que é uma probabilidade aí para o ano que vem.
Só para completar a pergunta, só um instantinho. Houve um certo clamor, né, de alguns torcedores, eu participo de alguns grupos de torcedores da Imperatriz, e esse assunto já apareceu mais de uma vez, sabe? Assim, vira e mexe, as pessoas comentam, né, que seria um outro reencontro, né? A Rosa na Imperatriz, falando de um mestre, né?
Cara, eu acho que... Eu já vi homenagens feitas ao Arlindo, né? Na Tuiuti mesmo, Paulo Menezes fez uma vez o carnaval homenageando o Arlindo, era o enredo 100% Arlindo Rodrigues, e depois várias escolas pincelaram uma homenagem ao Arlindo, né? Através da... sempre relacionado à história da escola e tal. Então, eu acho que é um enredo que, na minha opinião, tem tudo para ser um grande marco na história da Rosa, um grande marco na história da Imperatriz, né? Porque falar de Arlindo Rodrigues não é para qualquer um, e ninguém melhor do que Rosa Magalhães para poder falar de Arlindo, né? Porque a Rosa, ela tem um carinho gigantesco pelo Arlindo e pelo Fernando Pamplona. Então, o Fernando Pamplona, ela já fez o dever de casa, ela já homenageou dignamente, né, o Fernando Pamplona ali na São Clemente, e agora homenagear o Arlindo, acho que para a vida da Rosa Magalhães vai ser um grande marco, uma grande realização, sem dúvida. Eu acho que ela vai se realizar com esse carnaval, com esse enredo, sem dúvida.
Legal. Show de bola, seria muito legal, gostaria muito que acontecesse. Vamos
também
falar então... Todos os amantes, né? Tanto da Imperatriz como do Carnaval. Vamos falar, então, do Carnaval de 2021 e do enredo da Tom Maior já definido, né? É, antes de tudo, né, por que essa escolha, essa troca, né, sair do Império de Casa Verde, que é uma escola que a gente sabe que dá muita estrutura para os seus profissionais, para a Tom Maior, que é uma escola que, como diria o amigo Fábio Fabata, é uma escola ciclotímica, né, a Tom Maior, porque uma hora ela briga pelo título, ela briga para não cair, escapa na última nota com a Elba Ramalho, aí no ano seguinte ela gabarita todos os quesitos, empata com a campeã e fica ali em quarto lugar, e no outro ano ela escapa do rebaixamento do sufoco também. Como que foi essa troca? Por que escolha pela Tom Maior para trabalhar no ano que vem?
Cara, às vezes a gente nem entende muito bem o porquê dessas transições, né, do profissional com uma escola, e sai de uma escola e está noutra. E o lance com a Tom Maior foi algo muito especial esse ano, porque assim que eu saí do Império porque a ideia da escola era poder criar uma espécie de comissão de carnaval, né? Tanto que eles colocaram ali o Leandro Barbosa, que era um decorador dos carros, mais o Mauro Quintaz, que é mais ou menos o cabeça, vamos dizer que a cabeça pensante ali da comissão, no caso do projeto, né, do carnaval. Então, o que eles iam fazer era me colocar, assim como o Mauro está lá, junto com outra pessoa para desenvolver o carnaval, e eu não quis, eu não aceitei. E aí foi um desligamento natural, né? Eu não concordo, então vamos lá, vou partir para outra, boa sorte para vocês e tal. E aí, quando terminou o carnaval, mais uma vez a gente recebe aquelas premiações que saem depois do carnaval, melhor alegoria, melhor não sei o quê, e isso tudo no Império me proporcionou, durante esses 2 anos que eu estive lá, essas premiações, né, de melhores alegorias e tal, do Carnaval de São Paulo, tanto em 2019 como em 2020, e isso aí me deixou, sempre me deixou muito feliz, porque a gente não batalha para fazer a melhor alegoria, a gente batalha para fazer alegorias que se eternizem, porque é tão gostoso quando alguém lembra de um carnaval que você fez, uma alegoria específica, como o nono do cinema, por exemplo, aqui, que tinha a alegoria do Star Wars. Aquela alegoria do Star Wars foi uma pessoa dos Estados Unidos mandando mensagem para mim. Então, é algo que, para mim, é incrível sempre, estar desenvolvendo um projeto com alegorias que se eternizem, porque sempre vai ser lembrado, né? É uma forma de você deixar um carinho especial ali na escola através daquilo que você gosta de fazer, que é uma boa plástica, que você tenta sempre almejar, né? Uma qualidade de plástica, tanto em fantasia como alegoria e tal. E isso independe muito de resultados, né? A gente sabe que a Império apresentou um carnaval esse ano, mesmo todo mundo falando, se fosse à noite teria sido um outro resultado. Eu concordo em parte, porque o carnaval estava grandioso de tanto de noite como de dia, tanto que os efeitos de iluminação que a gente utilizou nas alegorias, naquele horário que a gente desfilou ali de manhã, eles funcionaram da mesma forma, o telão funcionou, tudo funcionou. Lógico que se a gente desfilasse à noite, o efeito visual teria sido, talvez, melhor um pouquinho, porque, né, a gente sabe que as luzes de uma alegoria elas funcionam mais à noite, obviamente. Mas eu discordo quando alguém fala, se a gente desfilasse de noite, talvez o resultado teria sido... Não, eu acho que o resultado talvez teria sido o mesmo, porque se os jurados viram os erros que a gente cometeu, provavelmente ele teria visto à noite também, né? A falta de elementos numa fantasia, que ele alega que não encontrou umas bolinhas de 2 milímetros numa cabeça, e você vai ter que aceitar. Você tem que aceitar, entendeu? Não perceberam ali que estava faltando umas pedrinhas microscópicas na roupa da Sabrina Sato? Então é uma coisa que você tem que aceitar, está escrito, vale o que está escrito, né? O jurado viu, tem o vídeo da liga ali para você poder comparar com a justificativa e vamos lá, né? É aquilo, a gente não tem como questionar um resultado. Mas eu acho que a Império apresentou um carnaval que não merecia estar em 8º ou 9º lugar, né? Ela merecia estar talvez entre as 5, na minha opinião. Mas é algo que todo ano a gente tem essas surpresas, né? No ano passado, por exemplo, a Império estava quase em 12º lugar, em 2019. No quesito alegoria, ela foi para 5º. Então, é algo que surpreende, não adianta. É uma caixinha de surpresa. a terça-feira aqui de apuração é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que está guardado naqueles malotes. Né? E aí você tem que aceitar. Depois que é lida a nota, a justificativa é enviada para você e tal, acabou. Você não tem o que questionar mais. E a saída foi uma coisa natural, como eu falei. E aí eu conversei com algumas escolas e a primeira que eu fui assim, pessoalmente, numa reunião pessoalmente, assim, foi na Tom Maior. E ali eu já me senti agraciado, já me senti com um carinho muito forte deles para comigo e dali mesmo a gente já firmou o contrato e eu falei, tá bom, Tom Maior 2021, tamo junto e vamos tentar fazer aí o melhor carnaval da escola que a gente sempre tenta fazer todos os anos.
Só antes do Rômulo perguntar, a gente na transmissão da Rádio Arquibancada, a gente colocou o Império de Casa Verde entre as 5. A gente se surpreendeu com o resultado, para ser sincero. Eu achei que ia ser um carnaval que ia terminar entre as 5, mas como você disse, o julgamento de São Paulo é uma loucura. E não só pelo grande trabalho que você fez, né? Por todo o trabalho da escola, porque a escola é uma escolona que desfila muito bem e tudo mais.
E esse ano, na minha opinião, ainda foi até um pouco maior do que 2019. É que 2019, por ser um enredo com um aspecto mais popular, né, com característica mais popular, porque eu peguei cinemas e eu brinquei com a comunidade, que foi me falando os filmes que elas gostariam de ver no desfile. Então, eu acabei envolvendo um monte de gente no projeto e foi bem gostoso desenvolver aquele carnaval. Mas aquele ano ali, 2019, nós tivemos algumas dificuldades, tanto que eu tive que reaproveitar algumas alegorias, né, para a gente poder manter umas estruturas e tal, porque era um ano que a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha nada, tinha só o dinheiro da Globo e da Prefeitura e vamos fazer o carnaval dessa forma. E aí eu sugeri, vamos aproveitar isso aqui, vamos tirar aquilo ali e tal, e a gente fez o carnaval do cinema, que graças a Deus não contemplou aí um quinto lugar. E esse ano, com a questão do Líbano, a gente tinha um patrocínio, a gente tinha uma grana melhor, a gente percebe que 2020, ao meu ver, foi melhor do que 2019, plasticamente falando, sabe, a nível de investimento, a nível de grandiosidade, gigantismo, porque o nosso Abrielas desse ano foi todo zero, né? A gente começou do zero, e assim todas as nossas alegorias, nós não aproveitamos nenhuma, então foi tudo do zero, então a gente percebe quando o carnaval tem um up a mais, quando você entra no barracão e a diretoria fala, zera tudo, né, vamos começar do zero. Aí você percebe que o carnaval tem possibilidade de patrocínio, tem possibilidade de um recurso a mais, de uma condição melhor, sem dúvida. E eu também fiquei surpreso, Miguel, com a questão da colocação, porque eu entrei na avenida achando que a gente estava ali entre cinco, porque todas as pessoas que me viram ali na concentração, de escolas de sexta, de escolas de sábado, que iam ali visitar e tal, falavam que não tinha como a Império não ficar entre as cinco. Mas é aquilo, ficamos em nono lugar, oitavo, se não me engano, e ficou, não tem jeito, né? O resultado saiu, a gente está nessa colocação, vamos lá. Vamos tentar em 2021 fazer um trabalho tão grandioso e tentar voltar entre as cinco, sem dúvida.
Eu queria perguntar, inclusive, eu queria entrar nesse assunto mais um pouquinho do julgamento, porque é quase uma unanimidade aqui em São Paulo, né, que o julgamento ele tá longe de ser o ideal. Né? Julgamento perfeito não existe, ele vai ser sempre contestado, isso aí a gente já sabe. Mas todo ano as polêmicas elas aparecem com muita força, eu acho, né? Eu acho que, inclusive, Samba Enredo, por exemplo, eu não gosto do julgamento aqui em São Paulo, acho ele injusto. Mas eu escuto muita gente que faz o carnaval reclamar do julgamento. Mas reclamar não simplesmente do resultado, mas dos métodos, né? Vamos dizer assim, reclamar do que é passado para os jurados, o que eles devem julgar. Eu queria saber a tua opinião, Campelo. O que você acha desse julgamento? O que ele pode mudar? E eu queria também saber se vocês, carnavalescos, conversam sobre isso. Porque eu imagino que deve ter muita gente, vamos dizer assim, infeliz com os resultados, com o tipo do julgamento. E se vocês pensam em levar alguma proposta?
Olha, Rômulo, eu sou da seguinte opinião, né? Eu acho que os próprios presidentes das escolas, quando eles vão tratar de julgamento ou de critério de julgamento, etc., eu acho que deveria ser tratado com os responsáveis por cada módulo, sabe? O carnavalesco, por exemplo, ele é responsável por um módulo visual que são três quesitos: enredo, fantasia e alegoria. Eu acho que vamos discutir hoje o enredo fantasia. Eu acho que teriam que estar nessa reunião os 14 presidentes e mais os 14 carnavalescos, para a gente tentar chegar num consenso daquilo que poderia ser o ideal. Porque nós, todos os anos, nos sentimos injustiçados de alguma forma. Eu sou da opinião que o quesito fantasia, por exemplo, não deva existir foco em pasta de jurado. Eu acho que o quesito fantasia tem que ser julgado aquilo que o jurado está vendo ali na pista, na hora que está passando ali a fantasia. Se o que está passando na frente dele condiz com o que você está defendendo. Eu acho que é isso que ele deveria ver, sabe? A fantasia representa o tomate. Tem um tomate na cabeça, está ótimo. O tomate vermelhinho está perfeito. Eu acho que essa fantasia remete muito bem a isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na ala. Todo mundo está com seus tomates na cabeça, está ótimo. Todo mundo está com a sua gola, com o seu punho, com a sua perneira. Aquilo que ele está vendo está ótimo, entendeu? Eu acho que ele deveria julgar dessa forma. Não fazer da maneira que é feito, de pegar a pasta que ele recebe e ele olhar aquela foto e ficar procurando se existe alguma coisa que não esteja ali na foto, na fantasia que está passando na frente dele. Ou vice-versa. Eu acho que isso é uma injustiça para o trabalho do carnavalesco. Né? Eu vejo, por exemplo, que no Abre Alas do Rio de Janeiro, todo ano eu sempre baixo o Abre Alas, que a Liesa disponibiliza, né, no site deles, e eu vejo que esse Abre Alas, as escolas hoje mandam foto, mas mandam foto apenas para o jurado poder se atentar se aquela ala ali é aquela mesmo e acabou, entendeu? Ela não tem o mesmo papel, o mesmo objetivo que aqui em São Paulo tem. Aqui em São Paulo a fantasia tem que ter um tamanho padrão, e com esse tamanho padrão o jurado dá uma olhada em todos os elementos que estão na foto, se está ali na frente dele, acabou. Eu acho que esse julgamento é injusto, na minha opinião. Enredo eu não tenho que questionar, que todos os anos, graças a Deus, as notas de enredo são sempre bem... pelo menos no meu caso, são bem avaliados, eu não tenho o que questionar. Alegoria, eu acho que algumas injustiças são cometidas sim, né, em alguns aspectos. Esse ano mesmo nós perdemos notas em alegoria por várias situações que eu discordo, sabe? O pescoço do boneco está sem... Nunca que a gente não colocaria um acabamento no pescoço do boneco, entendeu? Lógico que como esse boneco tem movimento, esse pescoço é feito com uma lycra. E a lycra, ela dá uma sensação de afofamento, porque ela precisa ser afofada para poder fazer um movimento. Então, o que o jurado quer? Que a gente deixe esculturas estáticas, que a gente não corra o risco de perder nota por conta de um movimento e etc. Então, tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser discutidas com os cabeças desses quesitos, entendeu? Eu acho que vai discutir bateria, chama os 14 mestres de bateria junto com os 14 presidentes, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver quais são os pontos que a gente deve se atentar e etc. Vai fazer mestre porta-bandeira, chama os 14 primeiros casais das escolas, mas os 14 presidentes, vamos discutir antes de ir para a plenária, antes da gente discutir lá em cima, aprovar, reprovar e tal. Porque o que chega para a gente é assim, ó, os presidentes decidiram que é isso e você só tem aqui o direito de observar o que está tendo lá no telão, no treinamento que é feito para os jurados, que a gente acompanha esse treinamento, e a gente não pode questionar absolutamente nada. Já foi aprovado, já está aprovado, a gente não tem voz ativa dentro dessa reunião, e eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que as escolas deveriam chamar os carnavalescos para a gente poder participar dessa discussão, para a gente poder ver aí, afinal de contas, nós somos detentores de três quesitos, né? Alegoria, fantasia e enredo. Então, são três quesitos que eu acho que tem muita coisa para ser discutida com a gente, né? Antes de ser aprovado ou reprovado, antes de discutir critérios de julgamento, etc. Então, acho que nós deveríamos participar. Eu digo eu, carnavalescos nessa questão do módulo visual, e cada responsável por seu quesito participar da reunião do seu quesito. Eu acho que seria mais do que justo.
Só não tiro uma dúvida. Vocês não são proibidos, mas é porque não é o costume dos carnavalescos participarem dessas reuniões. É isso, né?
Não, nós nem somos convocados, né, para participar dessa reunião. Nós só somos convocados para participar do treinamento. E esse treinamento é dado com as regras que já foram aprovadas pelos presidentes. Nós estamos ali só para acompanhar o treinamento, né? Que a gente, de fato, ali acompanha só o treinamento numa conferência que eles deixam a gente, os carnavalescos, no auditório. E lá em cima, na sala de plenárias, tem o treinamento. E é tudo passado 100% ali para a gente, em vídeo. E aí os jurados recebem uma prova para fazer uma prova. Tudo isso a gente participa, entendeu? Mas nós não temos direito de discutir aquilo que está sendo feito ali no treinamento. Porque o treinamento já foi aprovado, o treinamento está sendo dado, e a gente só está ali para a gente tomar conhecimento, entendeu? Mas eu acho que essa discussão deveria ser feita. Eu acho que antes de nós batermos o martelo do critério de julgamento, de nós batermos o martelo de que forma vamos julgar o carnaval, eu acho que deveriam chamar os responsáveis de cada quesito, junto com os 14 presidentes, e vamos discutir. Fazer uma imensa reunião, nem que ela dure uma tarde inteira, uma noite inteira, mas pelo menos a gente vai sair dali percebendo a democracia, né? Nós propusemos isso, não deu certo, então beleza, vai ser isso. Pelo menos nós temos voz, né? Pelo menos acho que é isso que a gente precisa. E voz, porque depois que sai uma nota, quem é cobrado somos nós. E nós somos cobrados por quê? Por algo que a gente nem participa.
Sim.
Pois é exatamente, né? É igual o ano da mãe menininha do Gantuá, o ano que a Tatuapé ganhou, o vai-vai chora até hoje porque perdeu por conta de uma tesoura que estava em cima de um carro, né? Então, isso não é o trabalho do carnavalesco, foi uma desatenção de alguém, o carnavalesco nem sabia. Agora, uma coisa.
Verdade.
Uma coisa que me incomodou muito nesse carnaval, acompanhando ali, fazendo a transmissão, é que houve uma mudança que me agradou muito no julgamento de fantasia, que ia se julgar mais a concepção, ia se julgar mais o trabalho do carnavalesco e não só se estava todo no lugar, que era a mudança de ver se não havia repetição de formas, se o setor estava uniforme na mesma cor, se não, vendo um pouco da arte, da criatividade do carnavalesco. Isso estava no regulamento, né? O regulamento sai na semana do desfile. Só que, assim, na minha visão, isso não foi julgado. Eu queria saber
sua opinião
como carnavalesco.
Tenho certeza.
Não foi julgado, né?
Ô Miguel, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não foi julgado. Você pega pelas justificativas. Você lê a justificativa das 14 escolas. Se você encontrar uma justificativa que vá de encontro a isso, beleza, eu até me calo e peço desculpas pelo que eu estou falando. Mas pelo que eu li aí, meia dúzia de justificativas, porque eu não leio todas, leio apenas algumas, e aí, pelo que eu notei, isso de fato não foi apontado pelos jurados. Em nenhum momento você perdeu nota por uma concepção. Acho que nenhum carnavalesco tenha perdido nota por concepção. Hoje é muito difícil, né, um carnavalesco errar na sua concepção, na defesa daquilo que ele está desenvolvendo, né? Porque tem carnavalescos que, se não conseguem retratar o que eles querem na fantasia, eles colocam uma legenda enorme, colocam um costeiro com uma faixa com o nome escrito e pronto, entendeu? quem que vai questionar isso aí, entendeu? Ele coloca lá que a fantasia representa o Museu do Ipiranga, escrito Museu do Ipiranga no costeiro, mesma roupa não representando nada, Museu do Ipiranga está ali, o jurado vai apontar o quê? Entendeu? Não tem jeito, não tem como. Então, acho que concepção hoje é algo que ninguém erra. Acho que nenhum carnavalesco erra em concepção, né? Nós já tivemos épocas que, de fato, você pega aí carnavais, principalmente ali naquela década de 80, né, antes ali da até mesmo da construção do Sambódromo, 83, 82, você pega escolas de samba que as fantasias poderiam representar qualquer coisa, entendeu? Elas representavam um cisne branco. Você olhava a fantasia, ela tinha o branco, mas o cisne não. Então, era algo que na década de 80, não sei como é que era julgado isso. Mas hoje, para você, até você poder passar pelo processo de aprovação do figurino, com direção de carnaval, tudo é discutido, muito, né? Você apresenta um projeto para uma infinidade de pessoas antes de você tirar do papel. Então, enquanto está no papel, tudo é discutido, todo mundo pergunta, ah, mas essa fantasia representa isso, por que que não tem isso? Ou por que que não coloca isso? Então, eu acho que é muito difícil hoje alguém errar em concepção ou em defesa de alguma fantasia, ou alguma alegoria, ou algum elemento do seu desfile. Eu acho muito raro.
Beleza. E, bom, eu queria fazer uma pergunta sobre o enredo.
Fica à vontade.
Eu primeiro queria te parabenizar, eu acho um enredo lindo, acho bem original. E tem uma... E óbvio, né? O Pequeno Príncipe é um livro, um dos livros da minha infância, né? Então... obviamente eu na mesma hora que eu soube do enredo já criei uma conexão com ele, né? E eu queria saber de você agora, o Pequeno Príncipe, ele foi também o teu livro, ele fez tua cabeça quando você era criança, você já tinha alguma ligação com ela, ou foi uma coisa que você descobriu depois só?
Não, com certeza, Rômulo. Eu estudei numa escola ali em Ramos, o Instituto Helvas, e na época a escola...
Conheço o Helvas.
Então, eu estudei ali, na Professora Lacerda, justamente onde é a Imperatriz, né, Leopoldinense, praticamente, que era bem próximo ali da Professora Lacerda, né, da escola, saía do Instituto Helvas, olhava para a minha esquerda, eu já via a quadra da Imperatriz. E eu estudei ali, e na época que eu estudava, você tinha, cada bimestre, um livro, né, para você ler e fazer a prova sobre esse livro. E eu lembro de estar, se não me engano, na quinta série, que hoje corresponde ao sexto ano, o livro Pequeno Príncipe. E eu lembro de ter lido esse livro centenas de vezes, porque durante a minha vida, né? Eu li nessa época da escola, foi a primeira vez, primeiro contato que eu tive com o Pequeno Príncipe. Depois, todas as férias de final de ano, assim, eu pegava o livro para ler novamente. E eu lembro que a cada leitura que eu fazia, eu tinha uma interpretação diferente, né? A mensagem que o livro te passa, ela tem esse poder, né, de interpretar aquilo que você está lendo da maneira que você está enxergando ali naquele momento. E o livro Pequeno Príncipe sempre me fascinou muito. E aí, em 2013, quando eu ainda estava na X9, paulistana, nós colocamos esse livro na mesa, né, que era uma das propostas de enredo para aquele carnaval, o Pequeno Príncipe, em 2013. E aí veio depois aquele enredo da diversidade, porque tinha todo um processo também de promessa de patrocínio, porque São Paulo passava por um processo de candidatura da Expo 2020, e aí essa Expo 2020, São Paulo era a cidade candidata, e aquele enredo tinha que falar de São Paulo ali, mais ou menos, porque a gente estava meio que, vamos dizer que fechados com um parceiro que ia financiar essa candidatura. E aí o Pequeno Príncipe ficou na gaveta. E aí, quando eu cheguei na Tom Maior, esse ano, nós tínhamos três propostas de enredo. Uma, mais ou menos, da Luciana, junto do Judson, também, que é Jesus do Carnaval, que era um enredo bem bacana. Tinha uma outra proposta minha. E tinha o Pequeno Príncipe, tipo assim, ah, mas tem o Pequeno Príncipe. Cara, quando eles falaram, mas tem o Pequeno Príncipe, na mesma hora, acendeu aquela luz, né? Aquela lâmpadazinha que a gente vê na cabeça, assim, que eu falo, poxa, Pequeno Príncipe. Era um sonho antigo, desde 2013 eu tenho vontade de fazer o enredo sobre o Pequeno Príncipe, né? E aí a gente falou, ah, mas vamos fazer o enredo com o Pequeno Príncipe? Aí foi quando a gente começou a amadurecer. Eu falei, ah, não, vamos pegar o Pequeno Príncipe, carnavalizar, criar um enredo meio Joãozinho 30, trazer esse Pequeno Príncipe para o sertão, como um menino galego, sarará e tal. E aí, no processo de pesquisa, nós chegamos no livro do Josué Limeira, que é o Pequeno Príncipe em Cordel, né? Uhum. Do Josué Limeira, o autor, e o Vladimir Barros, que é o ilustrador do livro. E aí a obra do Pequeno Príncipe, ela foi toda escrita pelo Josué em forma de cordel, né? E em nenhum momento no livro do Josué ele traz um pouco essa essência do menino para o Nordeste, né? Mas a linguagem te leva mais ou menos a imaginar a história do Pequeno Príncipe ali, no Nordeste, no sertão, né? Pela linguagem de cordel, pela literatura de cordel que existe no livro ali, você automaticamente é levado para essa atmosfera nordestina. E aí a gente teve a ideia de fazer o Pequeno Príncipe no sertão, onde o Pequeno Príncipe, na verdade, não se encontra com um aviador, se encontra com um motorista de caminhão mambeme, que é aquele teatro bem de mamulengos nordestinos e tal, e ali começa a nossa história. Aí o Pequeno Príncipe vai narrando tudo, toda a viagem dele, né? E aí termina o nosso enredo, que uma das coisas que a gente sempre questionou, tanto eu, o Judson mesmo falou, Luciana, é que o final do livro do Pequeno Príncipe ele é meio chocante, né? Porque o Pequeno Príncipe morre, né? É, tudo leva a crer que o Pequeno Príncipe morre. Uhum. E aí eu falei, é muito triste a gente falar da morte do Pequeno Príncipe, vamos falar do reencontro, né? E a gente, no final do nosso enredo, a gente faz o encontro do Pequeno Príncipe com o aviador, porque ambos tiveram uma relação muito parecida, tanto o Pequeno Príncipe como o aviador morreram de forma que não deixam claro, né? O aviador sumiu, que é o escritor do livro francês, ele sumiu, desapareceu, e o Pequeno Príncipe dá a entender ali no livro que morreu, mas também ele desaparece. Então, a gente tenta criar essa amarração na nossa história, mostrando o reencontro do Pequeno Príncipe com o aviador, por mais alguns anos aí, levando a mensagem do livro para os quatro cantos do mundo. Então, a nossa ideia de mudança ali no final da história é essa, de tentar dar uma cara mais feliz para a história do Pequeno Príncipe, e ela tendo uma narrativa toda em torno do sertão, do Nordeste e tal, que é muito rico, né, visualmente, plasticamente. E eu, quando concebi esse enredo, principalmente no desenvolvimento dele, eu já estou com todo o projeto pronto, fantasias, alegorias, etc., e eu vejo o projeto hoje com um toque meio lúdico. Então eu consegui transformar esse Nordeste lúdico. É como se fosse um Nordeste do olhar do Pequeno Príncipe, que é um menino de 8, 9 anos, como se ele estivesse descrevendo para mim aquilo que eu deveria colocar no papel. E eu tentei, ao máximo, me aproximar a esse ludismo, ao máximo me aproximar a essas ilustrações do livro do Vladimir, que as ilustrações são magníficas, né? Que a ilustração do Vladimir do livro todo foi tudo adaptado para o sertão mesmo, para o Nordeste, né? Que é o que te faz viajar. Conforme você vai lendo o livro do Pequeno Príncipe Cordel, você, com as ilustrações, vai fortalecendo aquela ideia de que o Pequeno Príncipe está ali no Nordeste, no sertão. E é incrível, eu acho que é um enredo que há muito tempo eu tive vontade de fazer, não com essa temática, obviamente, nordestina, sertaneja, etc., mas com isso no enredo, acho que só tende a enriquecer mais a história do Pequeno Príncipe, e eu estou muito feliz com esse projeto. A gente discute muito a questão se esse projeto merece 2021, sabe? Porque 2021 está tudo muito incerto, né? A gente não sabe se 2021 vai ser um carnaval da forma que nós estamos acostumados, com 5 alegorias, com 21 alas. É um carnaval meio que ainda está no enigmático, você não sabe o que, que vai ser, o que, que vai acontecer. Né? Na verdade, hoje ainda não se sabe nem se vai ter o carnaval de 2021. E aí a gente tem a esperança de que ele vai acontecer em maio ou julho, né? E a gente está pensando nessa questão, será que não seria legal, de repente, se o Pequeno Príncipe viesse em 2022... guardasse ele, 2021 viesse com uma outra proposta. Então, tudo é possível. Na verdade, tudo é possível. A gente está, de fato, aí amadurecendo muito essas ideias, porque a gente está precisando apenas que o tempo nos dê essa resposta. A gente está querendo saber se prefeitura, de fato, vai ajudar a gente a fazer o carnaval, se a Rede Globo vai manter o acordo, o contrato firmado com as escolas de samba. Então, está tudo muito ainda nesse mistério, que a gente precisa primeiro desvendar esses mistérios para a gente saber o que a gente vai fazer em 2021, se vai ser ou se não vai ser, como vai ser, porque a gente cria um projeto em cima do que a gente está acostumado, mas a gente não sabe, né, o que, que vai acontecer aí em 2021.
Então, na verdade, vocês ainda estão debatendo, está em pauta, então, de repente uma mudança de enredo, dependendo do que for o carnaval 2021, Mas vocês têm algum plano B já? De repente,
já.
Esse carnaval já, né?
Eu estou na minha mesa de trabalho com dois projetos prontinhos. A gente só falta definir o que a gente vai fazer. É, mesmo que a gente escolha um plano B, a gente vai continuar com o nosso Pequeno Príncipe e ajudando a gente até o final de 2022. Porque a gente vai escolher o samba em respeito até aos compositores agora, entendeu? É, esse ano
tem data,
ainda.
Só para não perder, tem data já para a escolha do samba?
Não, a data dessa escolha a gente ainda não definiu, porque a gente está, de fato, aguardando um posicionamento desse destino do Carnaval 2021, né? A gente saber o que a gente vai fazer, mas a gente já tem ouvido bastante os sambas, que, por sinal, eu queria até deixar registrado aqui um agradecimento aos compositores que fizeram parte, né? 24 obras maravilhosas que nós recebemos. E, então, tá difícil até para a gente poder escolher um, porque cada dia que passa a gente cria uma opinião diferente, e isso faz com que a gente perceba a grandiosidade da qualidade dos sambas, né? Quando a gente começa a criar dúvidas sobre, poxa, esse samba está melhor do que aquele, se eu pudesse escolher esse ou aquele. Cada dia você tem uma opinião diferente, justamente por causa da qualidade dos sambas, e a gente vai manter, de repente, esse respeito aí aos compositores, mesmo que a gente venha com o plano B, a gente vai manter o respeito aí com os compositores para escolher o samba, tudo direitinho ainda esse ano. Provavelmente, Miguel, eu acho que lá para setembro, mais ou menos, a gente já tem uma definição do samba enredo, né, e etc. Até uma definição do próprio Carnaval 2021. Eu aposto muito que em setembro a gente já tem aí, vamos dizer que um aval de um modo geral do que vai ser 2021.
Então, setembro é o prazo limite para decidir, por exemplo, se vocês vão de Pequeno Príncipe ou com o plano B.
Sim.
Seria isso também.
É, Rômulo, o Pequeno Príncipe está com um projeto tão bacana, sabe? Eu, por exemplo, sou completamente apaixonado pelo projeto do Pequeno Príncipe. E aí eu acho que ele merece um carnaval como nós estamos acostumados, sabe? Se 2021 tudo indicar que a gente vai ter um carnaval como nós estamos acostumados, Pequeno Príncipe estará na Avenida em 2021, que é o que eu desejo, acho que é o que todo mundo deseja, né? A própria escola de samba deseja isso, luta por isso. A gente está batalhando muito por isso. O plano B, ele está embaixo do plano A, né? Então, o plano A está aqui em cima ainda, o Pequeno Príncipe está aqui, firme e forte, né? Mas a gente está querendo saber de que maneira que a gente vai fazer. Se a gente vai ter verba, se não vai ter, quanto é a verba, se a Globo vai manter o contrato, não vai, ou vai pagar parcialmente. Tudo isso a gente tem que entender, porque até agora o que se discute é só se nós teremos o carnaval, né? Eu vejo muita gente falar isso, né? E quando você publica alguma coisa do Carnaval 2021, eu recebo uma infinidade de directs, de mensagens, às vezes se for no Insta ou de messages se for no Face, de gente criticando a minha postura. Ah, você saiu do coma, você teve Covid, não sei o que, como é que você defende o carnaval? Muitas pessoas vão morrer por causa disso. E fala, cara, a ideia não é essa. As pessoas precisam entender que nós, carnavalescos, os artistas que fazem o carnaval, precisam do carnaval para sobreviver, entendeu? A gente depende disso, para a gente pagar nossas contas, para a gente poder colocar comida na nossa mesa. Essa crise, ela é mundial, né? A gente sabe que o mundo todo está passando por isso. Mas sem o carnaval, nós teríamos uma infinidade de pessoas passando por mais dificuldades. Né? O carnaval, querendo ou não, como recentemente lançaram uma hashtag aí, né? Carnaval não é folia, não é apenas folia. De fato, ele não é folia, né? Ele não é apenas folia. Ele tem muita coisa que vai além disso aí, né? Eu tenho muita gente aí, amigos, colegas de trabalho, que falam muito comigo a respeito, falam, Flávio, a gente precisa ter o carnaval, porque se não tiver o carnaval, o que vai ser do escultor, o que vai ser do pintor, o que vai ser do serralheiro, o que vai ser da costureira? É todo mundo dependendo disso, né? Então, eu torço muito para que a gente firme, no máximo até setembro, o que vai ser do carnaval. Se Deus quiser, a gente vai conseguir em setembro já ter essa posição, para a gente poder dá um pouco de tranquilidade ao coração de um monte de pessoas aí que estão agoniadas, estão angustiadas com esse cenário, né? De será que vai ter, será que não vai ter? Eu estou com dinheiro, não estou com dinheiro, e aí vou conseguir pagar as minhas contas? Será que o carnaval vai ter ou não? Está todo mundo muito questionando tudo, né? É um momento muito difícil esse que a gente está passando, né? E a gente tem que entender que uma hora isso vai acabar, né? Só que até acabar, nós precisamos ter algumas garantias de se vai ter o carnaval, se não vai ter, para a gente poder ajudar até as pessoas que dependem dele 100%.
Realmente, a gente precisa dessa definição, mas é muito interessante essa declaração, a gente ouvindo em primeira mão, hein? Que pode ser que, pelo menos na Tom Maior, o enredo mude, tem um plano B. Isso é uma coisa muito interessante, porque, assim, na minha opinião, eu cubro o Carnaval de São Paulo há alguns anos, mas acompanho desde criança. Essa é a melhor safra de enredos que a gente já teve em São Paulo, pelo menos na teoria.
Verdade.
A gente nunca teve uma safra de enredos com tantos personagens interessantes, tantos enredos inteligentes. Você não tem até agora, faltam 3 enredos a se definir, né? O Curuvi vai lançar agora, dia 23. Mas eu conheço o Dione, eu sei que não vai vir coisa ruim. Até agora não tem um enredo que você fala, nossa, esse enredo é ruim, esse enredo é mais ou menos, só tem enredo bom.
Verdade, então, verdade. Então, é um ano abençoado, né?
É um ano abençoado. Tema relevante, né?
É verdade. Eu, por exemplo, sou apaixonado por uma infinidade de temas que foram lançados, né? Do amigo André, o André Machado, foi super feliz no enredo da Colorado. Eu acho que a própria Mocidade Alegre, o Edson, acertou na proposta de falar de Clementina de Jesus. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui no Carnaval, já de 2021, né? Pré-anunciado aí de enredo. E como vocês mesmos falaram, automaticamente, se o enredo é bacana, a gente tem sambas que são maravilhosos, né? Que é o que acontece, a safra de samba, né? A nossa safra de samba de 2021, eu acho que talvez nos proporcione o melhor CD dos últimos anos. Eu acho que todas as escolas têm tudo para escolher aí o melhor samba aí dos últimos anos, sem dúvida. Eu acho que a pandemia ajudou e inspirou muito os nossos compositores, os nossos poetas.
Legal. Deixar com 4 alegorias. Esses enredos todos com 4 alegorias, com muito menos componentes.
Cara, eu acho injusto, sabe, Miguel? Eu acho que é a gente ferir o coração do Pequeno Príncipe, porque é um carnaval gigante, sabe? É um carnaval gigante, assim como a obra do Pequeno Príncipe é, né? E aí você se deparar com incertezas, você se deparar com algumas situações no sentido de não saber quantas alas vão ter, porque nem isso a gente sabe, né? A gente não sabe se o dinheiro que vai chegar vai dar para a gente produzir 15 alas, não sei, 20 alas, não sei, 10 alas, não sei. Então imagina, um enredo do Pequeno Príncipe, que você precisa aí, para ficar perfeito, umas 30, 40 alas, para você contar a história do Pequeno Príncipe, e você reduzir isso para 10 alas, é impossível. É impossível. É você ferir na alma, né? Na alma do livro, na alma da obra mundialmente consagrada do Pequeno Príncipe e o próprio personagem, né? Eu acho que o Pequeno Príncipe, o Biá, não vai querer nem reencontrar o aviador se tiver um carnaval fragmentado.
Mas o teu projeto do Pequeno... Você não tem uma versão menor do Pequeno Príncipe, né? O teu plano B é um outro enredo, né?
Nós temos, vamos dizer que nós temos o plano A, que é o Pequeno Príncipe da forma integral, como a gente está acostumado, como a gente planejou, como a gente projetou. Temos o plano B, que é o Pequeno Príncipe fragmentado, mas um fragmentado sem que deixa a desejar, né, em relação à obra. E a gente tem o plano C, que é uma outra proposta de carnaval. Né? E a gente deixaria o Pequeno Príncipe para 2022. Mas isso ainda está sendo discutido, né, entre a gente, entre a diretoria. Na verdade, é uma ideia que eu levantei, é uma ideia que eu estou batendo na tecla, tanto com a Luciana, como com o mestre Carlão, que faz parte da diretoria diretamente, o próprio Dr. Léo, que é vice-presidente da LU. Então, a gente tem conversado muito nos bastidores sobre isso, o Judson, que a gente tem falado também sobre essa questão. Então, a gente está discutindo muito essas possibilidades para que a gente não fique a desejar um projeto tão grandioso, né? Que o Pequeno Príncipe, ele tem um tamanho, né? Por mais que você fragmente, por mais que você considere que da forma fragmentada temos o plano B do Pequeno Príncipe, não vou ficar muito feliz, mas vamos com ele, porque ele mereceria um carnaval como a gente tá acostumado. 25 alas, 5 alegorias, alguns tripés no meio do desfile, que é o que a gente sonhou no início. E a partir daí, se nós tivermos que fragmentar, eu tenho um enredo com um projeto do Pequeno Príncipe com 4 alegorias, com 15, 16 alas, né? Mas eu acho que se diminuir mais que isso, vai descaracterizar completamente um projeto que...
Ah, é um pecado, mim, não pode acontecer isso, é um pecado.
Para mim, é um projeto que eu levaria, sem dúvida, para um carnaval completo, sabe? Um carnaval que merece, porque é uma obra fascinante, é um enredo que eu estou muito apaixonado, muito envolvido, né? E esse enredo me marcou muito, principalmente nessa fase que eu tive de internação, de Covid e tal. Eu pensei muito nessa questão do Pequeno Príncipe, né? E aí é um enredo que me marcou muito, é um projeto que me marcou muito. Eu comecei a desenvolver esse projeto antes de me internar, e aí depois, quando eu sentei aqui na mesa para continuar, eu já estava curado da doença, já estava, graças a Deus, 100%. E aí esse projeto me marcou demais, sabe? É um projeto que eu me identifiquei muito com ele. E eu defendo ele como se eu fosse o próprio escritor do livro, né? Como se eu fosse o Antônio de Saint-Exupéry, porque, de fato, é um projeto que eu sou fascinado, eu sou apaixonado, e não acho justo, digno, esse projeto sofrer uma fragmentação de forma que violente, né? De forma que o agrida, né?
Não bate o motel, né, Campelo? Que foi um pecado, que ia ser um puta de um desfile de um carnaval para brigar lá em cima, né?
Pô, não me fala disso. É verdade. Mas, cara, eu acho que muita coisa vai acontecer daqui para frente, né? A gente está praticamente aí meados do mês de agosto, e acredito que, como eu falei, até setembro, mais tardar, tipo, do limite mesmo, outubro, a gente já tenha toda essa definição, né? Porque até então nós não sabemos de nada, né? A gente tem especulações. Vocês que são diretamente ligados à mídia do carnaval, vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente, por exemplo, eu tenho pessoas que são do Rio que já falaram para mim, Flávio, eu acho mais fácil ter o carnaval em São Paulo do que no Rio esse ano. Mas por quê? Entendeu? Será que o carnaval do Rio também não poderia ser no mês de julho ou ser em maio? Mas é muito complicado. A vacina eu sei que vai chegar esse ano. Por uma questão política, por uma questão de uma infinidade de coisas que a gente sabe que tem envolvida aí por trás, a gente sabe que a vacina vai chegar. Já estão falando que vai chegar em outubro. E eu acredito que ela venha mesmo. Em outubro, eu acredito que, como o próprio governador anunciou semana passada, daqui de São Paulo, até fevereiro toda a população de São Paulo esteja vacinada. Eu confio nisso.
Aliás, só para não deixar passar, melhoras para ele, né? Que ele foi diagnosticado.
Melhoras para ele, verdade.
Que ele se recupere logo também.
Se Deus quiser, assim como o nosso prefeito se recuperou, né? O Bruno Covas. E eu acho, cara, que de fato a vacina em fevereiro, todo mundo já vai estar vacinado, acredito muito nisso, confio muito nisso. E eu acho que nós poderíamos pensar, vai ter carnaval em maio, a vacina vai chegar, fevereiro vai estar todo mundo vacinado. Eu acho que setembro, outubro, já poderíamos já fazer nossos ensaios, mesmo que de uma forma mais consciente, de uma forma mais nesse novo normal que nós temos que nos adaptar, entendeu? Existem máscaras, a gente não anda de máscara. O que eu falo sempre para todo mundo. Todo mundo fala, mas vai muito de... O carnaval vai contra. O metrô não, o ônibus não. Eu vejo todos os dias pela janela do meu apartamento, ônibus lotados, metrôs cheios nos horários de pico. Isso aí, não é aglomeração ou não? É uma nova aglomeração, um novo tipo de aglomeração? É muito relativo tudo isso, sabe? Então eu vejo que essa questão do carnaval tem muita questão religiosa envolvida, né? Muitos críticos de outra religião que acham que o carnaval é uma festa profana, é uma festa não sei de quê. Então, elas esquecem que por trás do carnaval existe o bastidor, né? E esse bastidor é o que garante a sobrevivência de muita gente, de inúmeros trabalhadores que dependem dessa festa, que dependem desse carnaval para poder pagar suas contas, para poder garantir o seu teto, para poder garantir a comida da sua família. E aí é essa bandeira que eu levanto, sabe? Hoje eu levanto a bandeira desses artistas, dessas pessoas, desses profissionais que precisam dessa posição, né? Eu digo até como eu também sou profissional do carnaval, dependo disso, né? Então a gente precisa, né? Eu, por exemplo, todas as minhas áreas de atuação, nesse momento elas estão meio que todas paradas. Eu, por exemplo, sou historiador, professor formado. Como é que eu vou dar aula hoje se hoje as escolas nem têm definição se vai ter um ano letivo esse ano, etc. E aí? Ou seja, eu vou ficar sem trabalhar, vou ficar sem ter o que fazer. A parte cultural, a gente sabe que é a que mais sofre, né? Todos os eventos culturais também deram uma pausa por causa da questão da pandemia. Então, todas as minhas áreas de atuações estão paradas. Então, você tem que ficar, tipo, torcendo para que alguma luz venha para a gente poder aí começar a respirar, né? E eu digo isso não só a mim, mas as pessoas que dependem disso. A gente sabe que vocês trabalham aí também nos bastidores do carnaval, sabe que é muita gente envolvida, né? Vocês entram no barracão aí, num período de pico aí do carnaval, você tem 30, 40 pessoas, 50 pessoas ali, ou seja, são 50 famílias que estão ali numa escola de samba, né? Fora as outras escolas, a gente tem aí 14 do especial, mais acesso 1, acesso 2, fora as escolas de samba do grupo da UESP. Então, mesma coisa no Rio, você tem o grupo especial, você tem a série A, você tem a série B, você tem até a série D, se não me engano, no Rio, né? Então, todo mundo trabalha, todo mundo depende disso, né? E quando você fala aí que não vai ter o carnaval, você está tirando a comida da mesa desses trabalhadores, você está deixando essas pessoas sem perspectiva, sem saber o que vão fazer. Uma hora o auxílio do governo vai acabar e essas pessoas vão viver de quê? Entendeu? E é essa bandeira que eu levanto. Eu acho que o carnaval precisa ter uma definição para que a gente possa aí garantir um pouco de paz e tranquilidade a esses profissionais do carnaval, me incluindo, inclusive.
A gente está caminhando aqui para o final do programa. Rômulo, capricha aí na pergunta final para o nosso convidado.
Eu tinha programado justamente perguntar para ele sobre a expectativa dele sobre 2021. Mas aí eu queria saber como é fazer carnaval diante dessa, em plena pandemia, né? O que que te influencia? O que que... qual é a dificuldade que você tem? O que mudou? Qual é o teu, entre aspas, novo normal? Eu não gosto dessa expressão, mas qual é o novo normal para você como carnavalesco?
Eu, por exemplo, estou agora criando uma rotina de ir ao barracão, né, da Tom, porque na semana passada eu fui... Essa semana não, porque como eu estou de mudança aqui, vou mudar de casa e tal, eu estou nessa correria essa semana, mas na próxima semana eu vou estar lá no Barracão da Tom de novo. Então, eu estou sempre tentando ali criar uma estratégia, um cronograma de trabalho que se adapte a esse novo normal, porque a gente sabe que, por exemplo, a escola, vou dar um exemplo, a escola ela tem um formato de trabalho, né? E esse formato de trabalho, digo isso, todas as escolas têm, né, o seu formato, o seu padrão de trabalho. E esse padrão, esse formato de trabalho, depende de quê? Do dinheiro, porque todas as maneiras, todos os caminhos que te levam ao trabalho do carnaval depende do dinheiro. As pessoas que trabalham, vão fazer piloto, por exemplo. Vamos fazer piloto? Vamos, beleza. Fechou o pequeno piloto, vão fazer os pilotos. Nos pilotos você tem, no mínimo, uma ou duas costureiras, uma modelista, você tem uns 4 aderecistas, fora o arame, fora o tecido, fora toda essa parte de matéria-prima que você precisa para executar esse projeto. E aí você tem depois a execução desse projeto, que aí já aumenta um quadro para 15, 20 costureiras, né? O quadro de adereciças já chega a 20, 30. Então, a gente sabe que o carnaval, independente do tamanho que ele vai ter, as pessoas praticamente vão ser as mesmas que vão estar trabalhando, porque a gente não sabe nem o tempo que a gente vai ter para produzir esse carnaval. Então, é tudo ainda muito enigmático, né? É tudo muito misterioso. Você, de fato, ainda não tem certeza de absolutamente nada. Como eu falei para vocês, eu tenho o plano A, o plano B, tenho o plano C, né? O plano A é o que todo mundo gostaria, o plano B é aquilo, vamos lá. E o plano C é aquilo que, se não der, vamos lá com ele, entendeu? Mas eu não sei se as escolas estão pensando dessa forma, né? Tem enredos especificamente que eu acho que não caberiam no Carnaval 2022, né? Que são temas que estão muito ligados ao estudo que a gente está vivendo e tal, que é aquele carnaval protesto, aquele carnaval de desabafo. Então, eu não sei se de repente caberia para deixá-lo guardado para um próximo carnaval, né? O nosso é um enredo que ele serviria para qualquer ano, porque a gente em nenhum momento envolveu no nosso enredo esse cenário que a gente está vivendo, né? Da pandemia, de morte, etc., de óbitos. Então, a gente está num caminho totalmente diferenciado, né? Como, por exemplo, o André, da Colorado. Eu sempre falo da Colorado do André, porque eu tenho um carinho muito grande pelo André Machado, é um amigo que o Carnaval me proporcionou, e ele sacou aquele enredo da Colorado, que para mim é um dos melhores do Carnaval, e eu tenho pena, né? Vamos supor que esse Carnaval seja fragmentado. Poxa, aquele enredo do André, como poderia ter sido aquele carnaval, entendeu? Eu não queria carregar essa coisa nas costas, né? De, poxa, como o Pequeno Príncipe seria se fosse, normal, se fosse um carnaval que a gente está acostumado. Como poderia ter sido, sabe? Eu não queria isso para mim, entendeu? As expectativas para o Carnaval 2021, por enquanto, são as melhores, entendeu, Rômulo e Miguel? Eu estou apostando muito nisso. Eu acho que a gente vai ter, de fato, o Carnaval, só não sei dizer, de fato, se vai ser em maio ou em julho, mas eu acho que a gente vai ter o Carnaval. E nós sabemos também que praticamente vai ser emendado com o Carnaval 2022, que a gente sabe que, geralmente, as escolas começam a lançar enredo entre maio, algumas em abril, maio, junho, que é o período que as escolas estão lançando enredo para 2022, né? E aí, o Carnaval sendo em julho, a gente sabe que terminou a nova quarta-feira de cinza, né? O novo normal da quarta-feira de cinza, que a gente não sabe quando vai ser, mas vai desistir. Quarta-feira precisa vai ter que ter, obviamente. A gente sabe que esse resultado aí do carnaval, para mim, no dia seguinte, as escolas já vão ter praticamente que começar a fazer o carnaval 2022, porque senão não vai ter condição.
Isso aí. Beleza.
Muito bem. Bom, vamos torcer.
Desculpe, mas eu falo demais, né?
Bom, mas isso que a gente quer. Foi uma baita entrevista, foi show de bola, a gente até foi um pouquinho mais do tempo, mas valeu muito a pena.
Eu gostei demais.
Nossa. Eu adorei também.
Show de bola, quem sabe até antes do carnaval a gente não faça alguma coisa presencial, a gente bata mais um
papo. Se Deus quiser. Enquanto isso, vamos acompanhando, né, a Rádio Arquibancada, a minha mesa de trabalho, daqui a pouco começa o melhor programa da Rádio Arquibancada, que são os clássicos do samba, que eu amo. E aí a gente vai trabalhando dessa forma, né? Eu estou quase sabendo a programação toda da rádio, hein?
Então, já que você quer saber a programação da rádio, na semana que vem, o Arquibancada Sim. SP vai mudar de horário na semana que vem. A gente vai fazer às 19 horas, porque no YouTube da Rádio Arquibancada vai ter as entrevistas com os candidatos, né? O Paulo Messina, pré-candidato ao prefeito do Rio, vai dar entrevista na sexta que vem. A gente vai fazer o programa às 19 horas. E o Campelo e todos vocês vão escutar a entrevista com o André Rodrigues.
Com certeza.
Da Mocidade Unida da Moca, ele será o convidado.
Integrante da equipe de criação da Beija-Flor, né, o André? Muito legal.
Exatamente. Muito legal. Tem uma escola do acesso também que ele está, que agora, não sei se é o Sossego.
Sossego,
é. O pessoal gosta de trabalhar. Então é isso, então semana que vem tem mais papo bom. Campelo, obrigado.
Eu que agradeço.
Espero que o trabalho renda, espero que o Pequeno Príncipe possa ir inteiro da
se melhor Deus quiser.
2021. Obrigado e um abraço, até mais.
Abraço, Miguel. Abraço, Romo.
Um abraço, Campelo. Boa sorte para você.
Prazer.
Que o teu pequeno príncipe vá integral para a Avenida. Estou torcendo.
Amém. Se Deus quiser. Amém. Que assim seja. E que a gente possa sair do Carnaval 2021, estar todos juntos. E aí a gente, com certeza, aí vibrando e comemorando, né, a nossa vitória aí sobre essa doença que abalou aí o coração de hoje mais de 100 mil pessoas, né, mais de 100 mil famílias. E se Deus quiser, o Carnaval vai ter um objetivo maior no papel da história do nosso país. Eu acho que vai ser um momento ali de confraternização, que assim eu espero.
Isso aí. Show de bola. Rômulo, aquele abraço. Até a próxima.
Um abraço, Miguel. Até a próxima.
Hein? Abraço.
Valeu.
Maravilha, gente. Então, a gente está fechando aqui Bancada SP dessa semana. Vocês todos continuem se cuidando. Fiquem em casa o máximo que puderem. E até a próxima. Tchau.